meu caro companheiro Paulo, também quero cumprimentar o senador José Medeiros, do meu estado, e mais propriamente da minha cidade natal, Rondonópolis, Mato Grosso, que juntamente com o senador Brairo Maggi, somos os três representantes do Mato Grosso aqui no Senado e, por coincidência, os três com domicílio eleitoral na cidade de Rondonópolis. E, senhor presidente, eu quero aqui me referir a todos os cidadãos e cidadãs do meu estado de Mato Grosso e também de todo o Brasil que acompanha os trabalhos aqui desta casa pela TV, pelo rádio e também pela internet. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para destacar que acabo de solicitar, via ofício ao presidente Michel Temer e também ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, solicitando a edição do decreto presidencial que regulamente a lei número 13.465/2017, relativo à regularização fundiária rural e urbana no nosso país. É importante dizer que, até agora, a falta dessa regulamentação está prejudicando inúmeros brasileiros, milhares de brasileiros e famílias brasileiras da cidade e também do campo. Sem ela, continuam parados no INCRA e também no Ministério das Cidades os processos da titulação definitiva em todo o país, os quais são absolutamente indispensáveis para dar segurança jurídica, tranquilidade, tanto social como também a perspectiva de avanço econômico para milhões de produtores rurais e também de moradores de condomínios, loteamentos e cidades antigas. Aliás, tem inclusive muitas coisas novas também que as pessoas não têm documento. São áreas urbanas e áreas rurais. Dela depende cerca de 1 milhão de famílias, senhor presidente. 1 milhão de famílias assentadas pelo INCRA, 70% das quais ainda espera à espera da titulação. Ou seja, 1 milhão de famílias assentadas pelo INCRA e 70% delas no Brasil todos ainda depende dessa titulação. E também numerosos produtores alcançados pelo programa Terra Legal. Somente no meu estado, o estado de Mato Grosso, a regulamentação vai beneficiar 70 mil famílias. Só no Mato Grosso, quero aqui dizer, serão 70 mil famílias beneficiadas pela regularização fundiária. E aí, essas pessoas assentadas na zona rural, gente que trabalha de sol a sol e precisa assegurar o pleno exercício dos seus direitos sobre a terra, adubada pelo seu suor, com o qual contribuiu e muito para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, senhor presidente, aproveito esta oportunidade para cobrar de forma veemente do presidente da República e do ministro Padilha, solicitando também o apoio do presidente do INCRA, o Leonardo Góes Silva, também do secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República, o Jefferson Coritec, e também o subsecretário extraordinário de regularização fundiária da Amazônia Legal, daquele mesmo órgão, que é o Cláudio Roberto Mendonça, para a rápida concretização desses relevantes objetivos mediante decreto a ser baixado pelo chefe do Poder Executivo. A lei da regularização fundiária é um marco histórico na garantia aos brasileiros de seu direito sagrado ao solo onde moram e trabalham. Agora é preciso dar consequência, e consequência prática, senhor presidente, a esse progresso mediante decreto presidencial que há regulamente e há regulamente já. Vossa Excelência também foi um dos lutadores aqui nessa casa, todos nós, inclusive na comissão especial, para ter aprovado isto que vem modernizar e facilitar com que os assentados, tanto urbano como rural, possam ter o seu título. E aí eu quero repetir, no meu estado são mais de 70 mil. Muitas cidades surgiram através desses assentamentos, onde os brasileiros de muitos outros recantos do país foi chamado para a Amazônia, Amazônia, para integrar a Amazônia, para não entregar a Amazônia. E isso fez com que essas pessoas para lá fossem, para lá promover o desenvolvimento, mas, infelizmente, muitas delas ainda nessa situação de penúria, porque não têm acesso ao crédito para poder gerar riqueza, gerar mais emprego e trazer até cidadania mesmo à família. Nós lutamos muito para que a gente pudesse ter essa lei aprovada, fomos ao presidente da República, fomos ao ministro Padilha, participamos de inúmeras audiências, aprovamos e agora precisamos da regulamentação. Quero ainda abordar um outro tema aqui, senhor presidente, que é sobre o Hospital Geral Universitário de Cuiabá, o HGU, que tem hoje um momento específico daquele hospital. E eu ocupo essa tribuna para prestar minha homenagem a essa que é uma das instituições de saúde de maior respeito do meu Estado. Uma instituição que presta relevantes serviços para a sociedade e que acaba de completar 75 anos de existência. É o Hospital Geral Universitário, fundado em 23 de outubro de 1942, com o nome de Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá e com finalidade filantrópica e humanitária. Ao fazer essa singela homenagem, quero demonstrar a minha crença na filantropia, na sua essência, que é de ajudar o próximo, sobretudo em pontos onde o Estado, o governo, não conseguem chegar de forma adequada. Nesta unidade hospitalar, senhor presidente, que eu manejei hoje, neste momento, trago a figura da primeira presidente dessa sociedade, a dona Hilda Lima Correia, e também a presidente de honra, a dona Maria de Arruda Miller, professora e poetisa, pessoa ilustre da sociedade mato-grossense e grande inspiradora da criação dessa instituição de saúde. 3 anos depois de criada, foi inaugurada a primeira maternidade de Cuiabá com apenas 7 leitos. Naquele ano, também começaria a construção do prédio que hoje abriga o Hospital Geral ao lado da primeira maternidade da cidade de Cuiabá. Mas a obra ficou paralisada por 24 anos por falta de recursos. Somente no governo de Pedro Pedrocian, que faleceu recentemente, já fizemos aqui a nossa homenagem a ele, e por toda a história, Pedro Pedrocian foi o governador ainda do Mato Grosso Uno. Depois, com a criação do Mato Grosso do Sul, ele foi novamente governador do Mato Grosso do Sul, mas uma pessoa que sempre teve assim, laços de amizade muito grande com o nosso Mato Grosso, uma pessoa reconhecida de forma muito respeitosa por todos, porque foi um grande governador. E já no início da década de 1970, o Hospital Geral foi inaugurado com capacidade para 200 leitos. Além dessa considerável capacidade para a época, o hospital contava também com 7 ambulatórios e 4 consultórios médicos anexos. Começou como um hospital materno-infantil, mas ao longo dos anos, novas especialidades foram sendo incorporadas. Vale ressaltar que, ao mencionar o Hospital Geral, é comum as pessoas dizerem: olha, eu nasci ali, eu nasci aqui, aqui nasceu meu filho, meu neto. Por isso é uma referência histórica da população cuiabana e mato-grossense. Mas, com o passar do tempo e as dificuldades inerentes aos hospitais filantrópicos, a Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância decidiu fechar as portas do hospital em janeiro de 2000. Foi nessa época que surgiu a parceria com a Universidade Federal de Cuiabá e a instituição ganhou o caráter de hospital universitário para viabilizar na prática os ensinamentos teóricos dos estudantes de medicina. A parceria ampliou-se e hoje o Hospital Geral também recebe alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, servindo como campo de estágio aos acadêmicos de cursos de graduação na área de saúde, residentes, mestrados e doutorados. Além disso, o HGU também recebe acadêmicos de outros estados para estágios voluntários, o que resulta em um auxílio direto na formação de cerca de 250 profissionais ao ano das mais diversas especialidades. E aí eu quero, inclusive, abrir um parênteses, senhor presidente, porque em Mato Grosso nós temos também lá o Hospital Universitário Júlio Miller. Esse hospital é da Universidade Federal de Mato Grosso. E num convênio realizado do Ministério da Educação com emendas nossas e a Universidade Federal de Cuiabá, alocamos os recursos. Esse recurso foi repassado pelo governo federal, ainda na presidente Dilma, final do governo Lula, para a construção do hospital, o novo hospital universitário, na saída para Santo Antônio, uma magnífica obra, e foi feito um convênio com o governo do estado à época. A época, então, ficou para fazer a licitação e a construção do governo do estado. A obra começou, mas apenas 4 a 6% hoje nós temos da obra, porque mudou o governo, a empresa abandonou a obra, não foi feita nova licitação, e nós temos lá hoje aproximadamente 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais na conta do estado parada há muitos anos. E aí, senhor presidente, isso nos choca muito, porque morrendo pessoas pela falta de atendimento, pela falta de condições, e o meu estado hoje vive um caos, infelizmente o dinheiro lá está parado. E nós temos o Hospital Universitário Júlio Miller, o antigo, funcionando. Eu defendi a época, o ano passado, inclusive fizemos uma audiência pública aqui em Brasília, convidamos o governador, convidamos todas as entidades para discutir um planejamento sobre a saúde do meu estado. Infelizmente, senhor presidente, até hoje, nós vamos ter uma audiência daqui a pouco, 18 horas, com toda a bancada, o governador e o prefeito, mas até hoje não foi entregue ao Ministério da Saúde o plano de aplicação dos recursos da emenda, que também nós fizemos com o orçamento deste ano. São mais, a emenda é de 156 milhões, já temos liberado aproximadamente 100 milhões, porque fizemos o remanejamento também da área do INCRA, e com isso, então, hoje vamos ter uma reunião com o objetivo de definir de uma vez por todas, porque se o Ministério não recebe nem o plano de aplicação, como é que irá liberar os recursos? Então, eu quero aqui dizer que também, inclusive, defendo que o hospital universitário, e é importante dizer, toda unidade hospitalar, ela pode servir como um espaço para os alunos. E nós temos a Universidade Federal em Mato Grosso, que é uma das melhores universidades, já recebeu a maior nota do Brasil em 2, 3 anos consecutivos. Temos outras universidades lá no estado de Mato Grosso. Então, qualquer unidade hospitalar, como é o caso de Rondonópolis, que criamos o curso de medicina na cidade de Rondonópolis, na Universidade Federal, e lá nós temos tanto o hospital regional, que é de responsabilidade do governo do estado, como também a Santa Casa, que são hospitais que serviram de base para o ensino e a pesquisa. Por isso eu defendo também que o novo pronto-socorro e hospital de Cuiabá possa também receber os alunos de medicina, de enfermagem, da área médica. Sendo administrado pela prefeitura ou sendo uma parceria com a IBSER, que é a empresa do governo federal, enfim, o importante é que permita também, na construção desse espaço, desse hospital, que é muito grande, criar um espaço para que os alunos possam ali desenvolver o seu trabalho. Por isso eu quero aqui dizer que hoje, pelo menos 3 mil consultas especializadas são realizadas por mês no Hospital Geral, além de 15.200 procedimentos de média complexidade ambulatorial e hospitalar, e ainda 778 procedimentos de alta complexidade, além de 1.750 procedimentos do Fundo de Ações Estratégicas, o FAEC. É referência também em cirurgias cardíacas e neurocirurgias de alta complexidade. É maternidade com porta aberta 24 horas para atendimento a gestantes, sendo referência em gestão de alto risco. E continua sendo filantrópico, o que nos causa muito entusiasmo. Sou um otimista e um entusiasta, sim, da filantropia. Afinal, o setor hospitalar filantrópico corresponde a uma importante parcela do parque hospitalar brasileiro, com especial presença entre os prestadores de serviços assistenciais para o Sistema Único de Saúde, responsável pela oferta pública, gratuita e universal do serviço de saúde no país. Historicamente, tem sido subsidiado pelo Estado, o que sempre se justificou pela oferta de serviços de natureza social com propósitos beneficentes aos seus usuários, seja por meio de associações típicas como Estado, como é o caso do SUS, seja também isoladamente. Ao parabenizar esse tempo de história do Hospital Geral Universitário de Cuiabá, não posso, no entanto, me furtar a deixar de comentar a grave e triste situação em que vive o setor de saúde pública no meu estado, o estado de Mato Grosso. Sei que não se trata de um privilégio às avessas de Mato Grosso, mas, como senador da República por esse estado, tenho reiteradas vezes registrado um quadro crítico em que vive a nossa população. Constantemente, as unidades de atendimento e prefeituras reclamam de atraso nos repasses dos recursos pelo governo do estado. Uma situação que, diga-se de passagem, se registra há vários meses, ameaçando severamente o atendimento de saúde da população como um todo. A situação chegou a tanto que a Associação Mato Grossense dos Municípios, presidida pelo ex-prefeito de Nortelândia, Neurilan Fraga, resolveu acionar judicialmente o estado para tentar receber mais de 88 milhões que deveriam ter sido repassados aos municípios. O atraso é relativo aos anos de 2016 e 2017, e os valores se referem aos programas de atenção básica, farmácia básica, alta e média complexidade, serviço de atendimento do SAMU, senhor presidente, serviço de atendimento do SAMU, que é ali para salvar as vidas nos acidentes que ocorrem no dia a dia dentro da cidade ou nas estradas. Imagina esse serviço parado sem receber as condições de funcionamento. É um caos. Complexidade também, a média e alta complexidade, a unidade de pronto atendimento e também o programa de apoio e incentivo aos consórcios intermunicipais, o PAIS. A ação elaborada pela coordenação jurídica da AMM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, aponta várias consequências como desabastecimento de medicamentos, atraso no pagamento da folha de servidores municipais da saúde, falhas assistenciais na saúde pública, impossibilidade de atendimento de encaminhamento de pacientes, gerando aos municípios multas, juros e correções monetárias que não estão previstos em seu orçamento, além da consequente responsabilização junto ao Tribunal de Contas. Tem município no meu estado, senhor presidente, que está chegando a gastar 40% do seu orçamento na saúde. Então fica praticamente impossível o município atender o cidadão nas outras áreas, como educação, a manutenção das estradas vicinais e outras tantas obrigações que é imputada ao prefeito. Aliás, o governo federal criou muitos programas, mas o recurso não chega lá. O bolo tributário, a maior parte fica na mão do governo federal, depois do governo do estado, e apenas 17% é que vai para os 5.000 e tantos municípios brasileiros. Então, portanto, temos que, inclusive, lutar mais aqui. Eu sou um entusiasta do municipalismo, temos que valorizar, porque é no município que as pessoas vivem. Os problemas estão lá e a melhor forma de encontrar a solução é exatamente a parceria com os prefeitos, o prefeito com a comunidade, com as entidades filantrópicas, com os clubes de serviços, enfim. Por outro lado, os hospitais filantrópicos, que absorvem boa parte da demanda que não está sendo atendida no interior, ameaçam mais uma vez parar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Também pelo mesmo motivo, falta de repasse do governo do estado, que gira em torno de 72 milhões de reais. Os hospitais filantrópicos atendem, em média, a 3.500 pacientes por mês, incluindo consultas, internações e cirurgias. Finalizando, senhor presidente, sabemos que o país enfrenta uma dura crise fiscal. Trata-se de uma realidade atual e persistente na administração pública. Os déficits das contas da União, estados e, sobretudo, dos municípios brasileiros, têm sido uma doença difícil, mas de difícil combate. Essa situação, contudo, não pode ser tratada de forma superficial, porque a grande vítima, na verdade, não é a administração pública, mas sim o cidadão, aquele que tem aquele pai de família, aquela mãe, enfim, o trabalhador que paga seus impostos e que está lá na ponta, esperando por melhores condições de vida. Quero, enfim, aqui parabenizar a toda a equipe do Hospital Geral Universitário de Cuiabá, o OGU, aí na pessoa dos médicos, enfermeiros, servidores, administrativos, técnicos, enfim, toda a diretoria. E quero dizer que o sucesso e o respeito conquistados por essa instituição de saúde são certamente o resultado do trabalho de todos vocês, e que a obstinação e a luta por uma saúde pública de qualidade seja uma permanente razão do dia a dia de cada um de vocês. Quero aqui, então, parabenizar a toda a diretoria e dizer que também estamos aqui colocando recursos no orçamento para que esse hospital possa fazer as obras de melhoramento daquele hospital, até para também poder contratar através dos convênios, para poder entrar em algum recurso até para suplantar essas despesas que às vezes o SUS não cobre. E aí eu quero dizer que hoje, inclusive, teremos uma audiência às 18 horas, onde esse assunto das filantrópicas estará também sendo discutido. Mas aí eu quero registrar Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que eu coloquei um recurso o ano passado, senhor presidente, um recurso não muito vultuoso, R$2 milhões, e fiquei bastante surpreso ao ser convidado, chegar lá, inaugurar o primeiro serviço de nefrologia de hemodiálise infantil no meu estado. E foi mais de 820 equipamentos comprados com esse recurso. Isso é uma demonstração. Quando tem alguém frente a uma diretoria competente, uma diretoria ágil, faz-se em tempo rápido e, principalmente, a um custo barato. E eu quero aqui, finalmente, senhor presidente, eu preciso registrar com muito pesar o falecimento de um grande companheiro meu ontem, ele que foi meu funcionário, depois participou da política, a sua esposa foi presidente do PMDB da minha cidade, e ele foi secretário estadual de saúde, bem jovem, e o Jairo Pradera. Ele foi secretário de saúde com 40 e poucos anos, secretário de turismo do meu estado com 40 e poucos anos. E agora, infelizmente, acometido por um câncer fulminante de fígado. Ele, em apenas 4 meses que foi diagnosticado da doença, ele acabou vindo a óbito. Faleceu na tarde de sábado, e ontem foi o seu velório e, consequentemente, o sepultamento. E eu deixo aqui o meu respeito, principalmente a sua família, a esposa Maria Paulina da Costa, seus 4 filhos, 2 deles inclusive gêmeos, amigos da minha família, e ele que era o presidente do PMDB da minha cidade de Rondonópolis. Então, deixo os meus pesares e, com certeza, Deus conforta, porque ele também foi um pai exemplar, uma pessoa íntegra, muito amigo das pessoas, muito simples, uma família grande, como eu disse para os filhos dele lá. Como dizia meu pai, agora cabe a vocês tocar para frente, né? Então, eu acho que ele deixa também uma família exemplar, os seus filhos, 4 filhos, todos meninos, muito bom. Então, Jairo Pradella, Deus sempre reserva um lugar para as pessoas de bem. E eu tenho certeza que o Jairo, aqui na terra, deixou um legado com a sua família e com a sua história, muito jovem, mas ajudando muito o desenvolvimento da minha cidade e também do meu estado. Eu quero agradecer a paciência, senador, de Vossa Excelência, por tolerar que eu pudesse avançar tanto, mas era importante estar registrando. E, senhor presidente, eu recebi vários e-mails do estado do Pará. Acredito que Vossa Excelência também tenha recebido. Eu falei aqui da questão da regularização fundiária. Nós lutamos tanto, né, pela aquela questão lá da reserva Chamanchim, e queremos a construção da ferrovia, a Ferrogrão, saindo de Sinop, indo até Miritituba. Mas, para surpresa minha também, a audiência pública feita pela ANTT será feita apenas no Mato Grosso e em Brasília. Eu penso que não realizar uma audiência pública no Pará é um desrespeito àquele estado. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai aceitar, e eu sempre tenho dito aqui, os problemas do Pará são os mesmos problemas do Mato Grosso, ou seja, também a solução do Pará é a solução para Mato Grosso. A maioria da nossa produção norte de Mato Grosso, se não fosse a saída através da BR-163, o volume de trânsito para a região sul-sudeste do Brasil, e passando principalmente do trecho entre Rondonópolis, onde tem o terminal da ferrovia, até Cuiabá, até Rosário, ali naquela região, seria um número de acidentes muito maior. Com a melhoria da estrada, nós já tivemos diminuição de 50% dos acidentes. Mas isso também se deveu porque a grande parte dessa produção ela foi escoada lá pelo Nortão, pelos portos do Arco Norte. Então, nós precisamos de Mato Grosso, dessa ferrovia, mas precisamos que essa ferrovia chegue no Pará e promova o desenvolvimento socioeconômico ambiental do Pará. Porque eu sempre tenho dito que uma região abandonada, uma região que não tem documento, uma região que as pessoas não têm o direito de exercer a cidadania, de não receber os seus financiamentos, essas pessoas vão ficar? Vão depedrar, porque não tem outra alternativa, não tem investimento da tecnologia, da ciência, e uma obra como essa não pode chegar num estado para não promover o desenvolvimento. Tem os impactos ambientais, tem a compensação socioambiental, e o que eu quero ser parceiro de Vossa Excelência com toda a bancada para que isso não aconteça. Ou seja, temos que fazer a obra, mas temos que respeitar o povo paraense com todo o seu processo de desenvolvimento. É isso, senhor presidente.